Bem-vindos mais uma vez, Juventude, para o podcast da revista O Inimigo. É o nono episódio, estamos aqui com Clara, Luz. Estamos fazendo um ano de podcast com essa gravação com Clara.
Vai ter parabéns hoje, vai ter lancheirinha, vai ter tudo. Mentira, não vai ter, mas poderia ter, né?
Talvez mais tarde na cervejinha.
Talvez.
Eu sou o Hugo Moraes, aqui comigo está Alex Peixoto mais uma vez, como sempre.
Olá, satisfação.
Nossas redes, lembrando, como sempre, Alexis reduziu tudo para Revista O Inimigo, então Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, tudo é Revista O Inimigo, o site é oinimigo.org, visitem, tem bastante conteúdo, a gente tem abastecido, recentemente fizemos algumas publicações, então deu para dar uma movimentada legal, então é isso aí. Dê as boas-vindas aí.
Bom, é isso aí, galera. Estamos aqui mais uma vez, só dar um recado antes de a gente começar, pedir pra galera que, enfim, acompanha o nosso trabalho, que curte aí, dá aquela compartilhada, manda aí pra, no grupo da família, no grupo do trabalho, da faculdade, da igreja, quando quiser, né? Mas mande, né? Porque a gente é nós por nós, e contra nós quem? O algoritmo nunca tá a favor da gente, tá sempre contra, né?
E lembre-se de se inscrever no YouTube, né?
No YouTube, pois é. Lá no YouTube tem todos os episódios do podcast, né? Os 9 episódios, esse a gente tá gravando aqui, o 9. Então, se você tá vendo, você deve estar vendo lá. Então, tem todos os outros, tem cortes também. Tem alguns vídeos antigos que a gente fazia, de cobertura de show, entrevista, enfim, tem bastante material. Então se inscrevam, acompanhem aí a gente, compartilhem e cumpram essa lógica.
Entrevistas antigas, lembrando, com gente como Fernando Catatau. Tocou no MPB aqui há muitos anos atrás, com o Joninho, gravado na Ribeira, bem bacana também. Então tem bastante conteúdo lá, antigo também, para vocês darem uma navegada lá.
Pois é, dá para enrolar o expediente tranquilo lá no canal da Gia. Beleza, gente. Então hoje a gente tá aqui com Clara Luz.
Oi.
Obrigado, Clara, por estar aqui.
Obrigada, eu.
Vim aqui conversar com a gente. Bom, acho que tem bastante coisa para falar, né, da sua carreira, dos seus trabalhos aí, mas eu queria pedir para você se apresentar rapidamente para quem porventura ainda não conhece você,
conhece
seu trabalho.
Eu posso fazer uma pergunta antes de tudo?
Claro, claro.
No TikTok tem Hugo fazendo dancinha?
Não tem. Não tem nem vai ter.
O povo quer, né? Vou fazer o seguinte.
Eu acho que devia rolar uma enquete. Você não acha?
Uma promoção, talvez, né? Uma promoção. Não sei, a gente sorteia o prêmio e a dancinha sua. E veja que é específico, né? É pra você dançar. Ele dança lambada muito bem, viu?
Não, né?
Dança.
Curtiu o dançar? Não mesmo.
Bom, quem sabe em breve.
Aí.
Então aproveita e vão seguindo aí no TikTok, Revista Inimigo, viu? Daqui a pouco aparece uma dancinha.
Então, gente, eu sou Clara Luz. Já fui outras Claras antes, Clara e a Noite, e Clara Pinheiro e só Clara, mas agora a gente tá com esse trabalho novo. É meio que uma metamorfose, assim. Eu acho que a arte tem um pouco disso, né? De se moldando e se reconhecendo e reconhecendo o ambiente. Sou cantora, compositora, mulher, preta, de periferia, mãe. E é isso. Artista.
É isso, só isso, né? Tudo isso, né? Tudo isso.
Vamos conversar por esse trabalho novo que você tá, que é Clara Luz, né? O EP foi lançado recentemente. Até porque você, como você falou aí, já teve vários nomes, digamos assim, artísticos assim, né? Que refletem mudanças na sua carreira, digamos assim, né? Então esse último agora, como foi, quem participou com você? Foi uma experiência, como fosse uma imersão no Do Sol, né? Queria que você falasse um pouquinho como foi construir esse trabalho novo, né?
Durante a pandemia, eu entrei num lugar bem ruim, assim. Acho que muitas pessoas entraram nesse lugar emocionalmente falando. A música, o universo dos anos 80 me trazia conforto e felicidade. Então, eu mergulhei nisso, assim, de uma maneira que eu tô até hoje. Uhum. E aí, eu fui construindo esse trabalho, essa identidade desse trabalho, junto com Luciene Ferreira, que é a minha companheira. Depois a gente levou para João Felipe, JF Santiago. E aí ele trouxe também a bagagem dele, curtiu muito essa ideia do... Porque tem assim, tem uma coisa aqui no meu trabalho que eu acho que o que conduz, o que liga uma coisa a todas as outras que já foram feitas é a letra densa, é o tema dolorido da escrita. Uhum. E aí a ideia era a gente trazer esse peso e essa dor do que aconteceu na pandemia com o acalento e a felicidade que a música dos anos 80 traz. E aí João Felipe trouxe, né, para essa história a bagagem dele do metal, né? E pesquisou outras coisas também, trouxe. Foi muito... Eu achei muito bonito, assim, o empenho dele dentro desse trabalho. E aí a gente recebeu o convite do Sol de fazer essa imersão. E a gente já estava engatilhado 4 músicas. E aí a gente convidou Walter Nazário para compor com a gente essa produção musical, né? E Foca também estava lá, dando uns direcionamentos de arte, de voz, foi muito legal esse trabalho, assim. Eu me senti muito abraçada naquele momento por aqueles 3 artistas, né? João, Walter e Foca. E eu acho que foi uma construção muito massa, assim. Eu fico muito feliz e muito realizada com esse trabalho, assim. Eu tipo, pra caralho.
Que massa. Tudo isso que tá muito legal, né? E uma coisa que a gente vinha falando, assim, tal, é que você sempre, assim, pelo menos nos dois últimos, nesse e no anterior, o Volte e Pegue.
Sim.
Você optou por um formato mais curto, né? De EP e tal, assim. E às vezes a gente, enfim, tende a gostar de coisas mais longas, álbuns e tal, né? Mas não quer dizer que um formato curto, enfim, não seja um trabalho pensado, com conceito e tal. Inclusive, tem EPs que eu curto tanto quanto eu gosto de alguns álbuns, né?
Sim.
Como é que é pra você essa questão? Eu sei que tem uma questão estratégica também pra questão de lançamento, de divulgação e tal. Um trabalho mais curto, às vezes, é um pouco mais fácil, né? De divulgar e tal, mas você tem essa concepção, assim, de trabalhar formatos mais curtos mesmo, ciclos um pouco mais fechados? Como é que isso funciona para você?
Como minha carreira solo, eu nunca lancei um disco fechado, um álbum inteiro, né? Sempre foram EPs. Eu acho que, assim, a ideia é lançar ainda esse ano um disco fechado, mas para mim é muito mais verdadeiro e muito mais orgânico um disco pra mim, né? Uhum. Na minha experiência na arte. Pra outras, sim, pessoas podem ser outra coisa. Lançar um EP. E tem também a história que eu fico brincando da invejinha de uma música com a outra. Você lança um disco com 10 faixas e termina que 4 músicas dali são...
Ficam conhecidas, a galera, né?
Então, eu acho que rola uma invejinha de uma música da outra.
O EP é mais democrático, né? Todo mundo tem seu espaço.
Eu acho. Dá pra trabalhar direitinho cada música, sabe? Eu acho que, sim, é mais de boa pra mim. Assim.
E a questão das mudanças na carreira também, acho que também é isso, né? É física, digamos assim, captura mais aquele momento, né?
Sim.
Porque cada um é um momento, digamos assim, os discos que você lançou, né?
Aham, uhum. Pelo menos os dois últimos. As mudanças, últimos, né? Sim. Pelo menos os dois últimos, muito fortes, né?
Isso. Porque tem uma saída da... teve o lance do Volte e Pegue muito de ancestralidade, né? De mulher preta de periferia, né? Que sua família participa, né? Até das imagens, da, né, concepção visual do álbum, né? E esse, essa parte da pandemia, que se você for pegar, assim, um e outro, talvez até, com certeza, deve ter alguma conexão entre um e outro, né?
Não, com certeza. É uma continuação, né? É uma continuação. De autoconhecimento mesmo, de empoderamento de mundo, de falar sobre o que sente, de sentimento e de autoconstrução como pessoa, como ser humano.
Vamos puxar para o começo da carreira?
Vamos voltar ao passado.
Você Clara, que eu lembre assim, o começo foi com o Pangaio?
Foi.
Eita.
Back in Vocal, né?
Ah,
eu acho, né?
Pangaio.
E o Pangaio tem Hilton, né? Que, assim, tá meio desaparecido, mas tem a...
Ele faz umas discotecagens de vez em quando.
Discotecagem, tá? Porque tá morando na Paraíba faz algum tempo já. E acho que o Jorge Negão era da percussão.
Era.
Então, assim, como foi esse começo? Já com o Jorge Negão, já é uma figura bem conhecida, né? Da parte percussiva aqui do Natal, né? Bem famoso, digamos assim. Como foi esse começo com essas figuras aí? E a banda em si, inclusive, também era bem performática, né?
Era uma banda de vanguarda. Era uma coisa meio...
experimental.
O Assunção.
Vanguarda Paulista. Vanguarda Paulista, galera,
exato.
Né?
Era um rolê meio assim, saca? Era muito legal. Na época eu fazia teatro. Eu tinha uma amiga que namorava um dos integrantes da banda e ela me falou que eles estavam procurando uma cantora. E eu sempre gostei muito de cantar, né? E aí fui lá fazer um teste.
Na época, só teatro, né? Você não tinha experiência assim, de palco, cantando, não.
Não. Aí rolou e foi incrível. Assim, a gente fez shows maravilhosos. A gente fez um show uma vez no... Na Casa da Ribeira, que era aquele Coserne Musical, se lembra?
Lembro.
Era massa aquele...
Era muito legal.
É, aquele projeto. E foi incrível aquele show. Tinha umas imagens, e aí tinha um telão, ficava na frente da gente. Não, foi muito, muito legal. É, os cabeças da banda eram Hilton e Jorge, que são duas pessoas com personalidade bem fortes, assim, né? Tinha momentos que eram meio... tensos e difíceis. Mas, no geral, foi muito enriquecedor, assim, pra mim.
Foi a época áurea ali da Ribeira, inclusive, essa época, né? A gente tava até um tempo desse conversando sobre o Embola Funk de Nega de Mundo.
Errado,
e o Brebote também nessa época. É, né? Então, uma efervescência de bandas novas surgindo.
Foi quando surgiu Rosa de Pedra também.
Isso também, né? Eram bandas que tinham, assim, era música brasileira, mas tinha uma linguagem de rock, de funk, de outras coisas, né? Eu me lembro muito de os rolês tipo Feira de Sebos, ou rolê no... Até no FRN também,
sim,
né? Ver o Pangá e ver essas bandas nesse circuito aí, né?
E daí em diante, Clara, como é que foi a sequência aí? Teve o Orquestra Boca Seca,
aí depois,
né?
Eu fiz um show com o Pangá. E o Fabão, Zeca Xangá agora, né? Tava na plateia. E aí ele me deu um disco, um EP, uma demo. Do Boca Seca, falou que tava precisando de uma cantora pra gravar um single. Aí eu, beleza, fui, ensaiei e tal, não sei o que, gravei o single, pronto, não saí mais nunca. Fiquei até 2021. Foi quando eu saí do Orquestra Boca Seca.
E esse primeiro contato foi o quê?
2003,
por aí.
2007.
Sete.
E ficou paralelo, né? Com Clara e a Noite depois também, ficou meio paralelo. Rolando,
aí,
né?
Foi 2007, aí começou o MPBeco. Quando começou o MPBeco, Gabi Barbalho, uma amiga que é artista visual, me entregou uma letra que ela fez pra mim, que chama Ela Sim. E a gente inscreveu no MPBeco. E nesse ano a gente ganhou Júri Popular, Melhor Música e teve outra coisa. Foram três prêmios que a gente ganhou. Dos cinco, a gente ganhou três. Foi a primeira vez que a gente subiu com esse formato de Clara e a Noite, que era um rock de piano, meio blues, assim, era muito legal o som. E aí a gente gravou EP, deu uma viajada pelo Nordeste e tal. Isso foi 2010. Aí 2014, eu acho. A gente foi dar um rolê na Europa, eu e Fabão, sim, Zeca Xangá. Foi irado também. A gente montou uma banda lá. E aí apresentou em alguns pubs. Teve uma vez que o pub fechou, assim, de tanta gente. A comunidade brasileira lá de Paris toda lá. Rua cheia, polícia. Menino, no outro dia o bar não abriu.
Será que tá ativo lá?
Secou tudo, tiveram que comprar os estoques de novo.
Ué, mas foi bem legal essa experiência. A gente fez Paris, França. Duas cidades na França, outra não lembro o nome, já faz tempo. Duas cidades na Bélgica e duas cidades em Portugal. Foi muito legal. A gente fez rua também em Portugal. Eu, Fabão e Luísa Nascendo, Luísa dos Alquimistas.
Uhum.
A gente se encontrou lá, aí ia pra Ribeira fazer rua. Aí teve um dia que um cara de um bar, um libanês, saiu com uma vassoura correndo atrás da gente.
E aí, ia, como você falou, a comunidade brasileira ou ia a galera da cidade? Você tinha
não,
uma noção?
Não, nos shows
assim?
Da gente ia muito mais, assim, principalmente na Bélgica e na França, mas a comunidade brasileira mesmo. É. Mas pintava alguns gringos, assim.
Uhum. A galera tá fora, assim, também fica com a vontade de ouvir
uma carícia,
alguém cantando em português, né? Aquela coisa.
Essa experiência lá e voltando pra cá, como é que funciona isso na cabeça, assim? Atualmente, pelo menos, assim, tem uns lugares ressurgindo, tem muita gente conversando sobre isso, né? De recreação, apropriação de lugares. Como é que foi esse choque aí? Teve um choque na época ou não? De viver isso lá, os bares, os pubs e tal, e voltar pra cá?
Teve. Eu acho que Natal sempre teve uma carência, assim, né? De lugares pra tocar, pra trocar e tal. Inclusive, essa semana eu toquei num lugar bem massa ali na Prudente, com o som é irado, que eu fiquei chocada, assim.
Tipo... Desistir aqui em Natal,
Como assim? Que massa. Mas, às vezes eu me arrependo de ter voltado, mas às vezes é isso mesmo e tal. Mas é isso, foi isso, basicamente.
E aí você, aí, na sequência, acho que foi Clara e a Noite, né? Que ficou em paralelo com a orquestra, né?
Foi. Aí a gente veio em paralelo, aí em 2014 a gente foi pra Europa e voltou. Aí eu montei um projeto com Simona que chamava Pássaros Proibidos.
Íamos chegar lá, mas já se adianta, já tocou na
cena. Chegamos.
Aí, o espetáculo Pássaros Proibidos foi o resultado de uma pesquisa que a gente fez em cima da obra de Gal Costa e Maria Bethânia. Na época, elas estavam fazendo 50 anos de carreira, uma. Aí a gente fez essa pesquisa, 100 anos de música, né?
Uhum.
Pra montar um repertório de 2 horas. A gente ficou louca. Mas essa tem que estar, mas não cabe, tem que não pode tirar essa.
Mas é um bom problema pra ter, né? É um problema bom.
Maravilhoso. No final o espetáculo ficou lindo, eu amei. Bombou muito, assim, tipo, a gente foi lá no TCP, era a galera pendurada na janela, sacou? Foi muito legal. E aí eu engravidei. Aí a gente fez... Não, aí eu engravidei nesse meio do caminho, no meio desse processo. Quando a gente estreou o Pássaros, Vida tava com 2 meses no camarim, morrendo de chorar, bichinha. Minha mãe me abandonou. Tô aqui com essa moça que eu não sei nem quem é. E aí, depois a gente apresentou de novo no Clowns, no Barracão do Clowns, que foi uma experiência louquíssima, assim, que foi na época do golpe de Dilma. Aí era assim, o assunto no nosso feed,
uhum,
era o show. A gente viu isso virar, assim, de uma maneira... Eu disse, meu Deus, o que é que tá acontecendo com esse país, sacou? Foi foda, e a gente apresentou esse espetáculo numa tristeza absurda, assim. Foi bah.
E eu não penso em voltar para esse espetáculo, não, porque na época fez bastante sucesso, como você mesmo está dizendo agora, vou produzir outro.
A gente nunca conversou sobre isso. Eu penso um pouco, às vezes. Ela deve pensar também, porque foi um projeto bem gostoso de fazer. Mas a gente nunca conversou sobre isso. Eu vi esses dias que os Chicos estavam fazendo uma apresentação, né?
Sim.
Aí eu fiquei com esse sentimentozinho, assim, de saudade, de quem sabe.
Quem sabe. Olha aí, Simona. Olha aí, um recado pro Simona. Olha aí. Conversem.
Essa transição da orquestra pro Clarear Noite já teve um enxugamento mais na quantidade de integrantes, né? Já foi, como a Alexis comentou antes, assim, da formação da banda, né? A Orquestra Boca Seca era aquela formação clássica, baixo, guitarra, bateria, vocal, né? Aquela coisa toda. O Clarear Noite já foi um pouco mais enxuto, né? O formato.
É, Clarear Noite é um power trio junto comigo.
Era quase a mesma coisa da Orquestra Boca Seca. Né?
Agora, o Boca Seca, no final, logo que eu saí, tava baixo, bateria, guitarra e 3 percussões. E 3 sofros. Como é que
sopra, né?
É.
Já dá uma incrementada maior. Porque vocês faziam também o espetáculo de Tim Maia, né?
Tim Maia, era.
Que requisita também um pouquinho mais de produção, né? De músicos, né?
E Tim Maia sem sopro é meio esquisito, né? Até rola, a gente já fez algumas vezes.
Rola, mas é bem característico, né? Você vê os shows dele, os ao vivo principalmente, e a banda era gigante, a Vitória
Regina. Era.
Uhum. Aí eu fiz, aí Clara e a Noite era assim, esse power trio junto comigo, aí quando a gente foi fazer o Volta e Pegue, enxugou um pouco, né? E vinha com esse nome só de Clara, que era eu, Zé Caxangá e DJ Sami. E agora tá só eu e João Felipe. Fabão saiu, da Caxangá saiu, aí João Felipe assumiu as guitarras. E aí depois a gente achou que seria mais legal. É foda essas coisas de transição de banda.
É.
Mas é um formato que muitos artistas têm hoje em dia, né? Você vê muitos. Até festival, alguma coisa que a gente às vezes até questiona. Você vai para um festival grande desse, aquele palco imenso, né? Às vezes são só 2 pessoas, né? É, basicamente, é um cantor.
Uma cantora, um cantor.
E um músico que toca ali uma guitarra, um baixo, alguma coisa, uma programação eletrônica, né? Tem esse formato tem funcionado muito, né?
Com vários artistas, funciona, né? Exato. Funciona, é mais fácil de lidar, porque você lidar com 10 caras E você lidar só com uma diferença, né? E funciona bem.
E eu imagino que deve ser mais fácil de adaptar para espaços diferentes.
Sim,
né?
Para viajar, viajar também é mais fácil.
Funciona num espaço grande quanto no menor. É, uma coisa que a gente ia falar até no começo sobre o disco novo é que você agora assina como Clara Luz, né? Nesse trabalho novo. Qual foi a motivação para essa?
A primeira mudança veio com só Clara, né? No Vault Peg, que esse trabalho é um trabalho muito voltado para o interno, assim, para dentro de mim.
Sim.
Foram muitas questões trabalhadas nesse trabalho, e no final eu entendi que ele era meu, só meu, e aí saiu o nome Clara, veio só Clara, assim, como afirmação de uma identidade mesmo.
Uhum.
E aí, Clara Luz, eu acho que vem um pouco nisso, assim, dessa identidade de Clara, mas com essa necessidade de ser mais leve, de ser mais iluminada mesmo, de procurar estar nesses caminhos, nesses lugares com mais luz e ter luz para percorrer esse caminho novo. Acho que vem daí.
Uma saída da fase física, você falou, né, também, né?
Sim.
Da iluminada. Você, no começo, se apresentou, falou, né, negra de periferia, né? A influência disso tudo na sua carreira. A gente bateu um papo durante a pandemia, nas lives que a gente fez, né? E tocou nesse assunto. Você mora na Vila de Ponta Negra,
sim,
né? Que é um bairro que é uma vila de pescadores e que, ao longo do tempo, a especulação imobiliária vem tomando conta daquilo ali e meio que expulsando a galera pro centro, ficando cada vez mais escondido lá dentro. Como é isso aí? Como é que isso funciona na parte criativa de criação das próprias músicas, né? Essa visão, né, que você tem daquela região ali.
Morar ali é muito rico, né? Tem muitos movimentos culturais, que inclusive alguns estão até morrendo por causa disso tudo, dessa invasão e tudo. Eu acho que a periferia, assim como o povo preto, são a base da cultura do nosso país. Se você para ouvir hoje os grandes temas musicais, os grandes estilos musicais brasileiros, são todos, sem nenhuma exceção, eles saíram da periferia do povo preto. Então, é um lugar que ele borbulha criatividade, saca? Uhum. Você sai de casa para comprar pão, você encontra com um cara, com um carrinho de vender disco, uhum, todo fantasiado de rosa, com cabelo de não sei o quê, meu irmão, sacou? Então, é isso, assim, não tem como, não. Se você tem um mínimo de sensibilidade para arte, não tem como você
tem
não
como
ser tocado por isso.
Passar batido por isso.
É,
né?
Não tem.
Esses dias, até foi uma da a questão, é que eu me lembrei, né? Teve um evento em Mãe Luísa, da Arena do Morro, que é muita gente não conhece aqui em Natal, que é um ginásio multiuso que foi projetado por um escritório suíço de arquitetura que tem lá em Mãe Luísa, do lado do Farol.
Ah, eu sei onde é. Minha tia morava atrás.
Pronto. E teve um evento lá dos 40 anos do Centro Pastoral, né? Então, foi a semana inteira de eventos, 3 dias de eventos abertos ao público e convidados e tal. E parte das pessoas que foram convidadas de arquitetura, por exemplo, outras pessoas, não quiseram ir por medo de ir para Mãe Luísa. E você passa em Mãe Luísa, se for de noite, é melhor ainda. É o contrário. Podia ser pior, entre aspas, né? Digamos assim, né? O medo que as pessoas têm. Mas, por exemplo, quando eu saí de lá, que eu voltei, na principal ali, subindo ali, a quantidade disso que tá dizendo, a quantidade de gente que tinha, de comércio, de música. Aí do lado tem a igreja evangélica.
Menino jogando bola. Menino
jogando,
né,
bola no meio da rua. Entendeu?
É muito vivo, né?
Vivo, a criatividade. É orgânico. Né? Você vai no seu vizinho, bate na porta, pede uma xícara de açúcar. Ele tem a xícara de açúcar pra te dar.
Pois
entendeu?
É.
Você passa, bom dia, e aí, beleza? As pessoas, elas se entrelaçam, elas são família. Mesmo, sabe? É muito massa a periferia.
E eu acho ainda mais com, hoje em dia, com o lance do digital, né? Então ficou muito mais fácil, né? Pedro Lucas apresentou a gente esses dias agora, o menino que é do Bom Pastor, se eu não me engano, né?
É, Bom Pastor, ele falou.
Que tinha quase 1 milhão de visualizações, eu
Nossa.
Nunca ouvi falar.
Nossa!
De uma música, acho meio que brega funk, aí eu não vou lembrar o nome. Vou até olhar aqui, mas não vou lembrar o nome. E Pedro, ele tá muito ligado nesse lance da cultura periférica, e ele conhece muitos artistas aqui do Natal. Galera de Bom Pastor, de Felipe Camarão, de bairros assim mais periféricos. E que é muito dessa cultura mais nova do brega funk, da música mais puxada para eletrônico, né? E é incrível, né? E a gente não vê divulgação disso, né? E a gente tava se perguntando o consumo interno que tem nos bairros desse tipo de cultura, né?
Sim.
Deve ser muita, né? Porque a Vila de Ponta Negra é muito rica, como você falou, né? Você vê muito disso lá, assim, do consumo interno da galera da vila?
Na vila, nem tanto. Mas a gente tava falando, antes de começar o programa, sobre aquele bar lá no Parnamirim.
Isso.
Quando eu cheguei lá, tinha um cara tocando e ele só tava tocando música autoral. Ele fez 2 horas de música autoral. O bar inteiro cantava, cara. E eu nunca ouvi falar, sacou? O bar lotado, todo mundo curtindo o som dele. E eu passada.
Que massa, né?
É.
E uma cidade como Natal, pequena, né? Que se a gente for ver com outras capitais
de metrópoles ainda. Eu acho que esse é um movimento mundial, assim, por causa do digital.
Pois é. E como é que você tá lutando com isso? Com os algoritmos aí que a gente falou no começo aí.
Gente, nem me fale, porque eu sou aquela pessoa que as não estratégias, consigo, né? Nem dizer um bom dia pessoal no Instagram. Assim. E aí, galera, bom dia. Eu fico impressionada, tem gente que abre o olho já, né?
Já naqueles desse humor, né? É uma onda.
No dia que eu fui lançar o disco, o Clara Luz lá no Do Sol, quem fez uma participação comigo foi Sarinha Oliver.
Uhum.
Sarah Oliver é outra geração, né? Mas não.
Já é mais desenrolada, como diz.
Quando eu cheguei, a primeira coisa que ela falou foi: você quer que eu filme? Aí eu nem lembro disso, cara. Eu lembro do outro dia, sacou? Aí ela falou: você quer que eu filme? Eu, claro, amiga. Ela foi, filmou, depois eu tenho editado e lancei no Instagram. Agora eu tô com uma equipe de comunicação. Que aí a gente tá desenrolando umas coisas. E aí eu tinha que ter ido ontem. Mas eu fico... Sabe a síndrome da... Como é que chama? Tem um nome. Que fica se boicotando.
Impostora.
É. E aí eu já desmarquei 2 vezes.
Eita.
Mas eu vou. Eu tenho que ir.
Pra fazer produção, esse tipo de coisa. Vídeo, né? Divulgação,
exato,
né?
Exato. De Instagram. Fiz o meu TikTok essa semana.
A gente também teve que cair, né?
Não tem pessoal, mas tem inimigo, né? É.
Mas que a gente fez porque nossa chefe mandou, né?
É, exatamente. Clara mandou. Por causa de funcionamento, de engajamento, dessas coisas aí.
Dessas coisas todas que a gente sabe, mas fica resistindo,
pois
né?
Pois é.
A gente tá fazendo isso há 15 anos, o povo só descobriu agora quando viu a cara da gente. Ah, que bacana, isso a gente faz 15 anos que a gente tá fazendo a mesma coisa e ninguém sabia, né?
Inclusive a família, né? A família não sabia fazer.
Ah, você falou pra vocês aí, ó, que não sabia. 15 anos já essa brincadeira, né?
Tem um site agora, né? Agora não, mano. Eu já tô quase... No...
É, quase maioridade já, quase 18 anos já.
Pois é. Mas é muito doido isso, né? Porque a gente, enfim, aí vem vários papos, né? Essa questão do... assim, nesse pós-pandemia, como os encontros ao vivo deram uma fortalecida, né? Assim, a experiência do encontro, né? Não digo as estruturas, porque isso deu uma balada. Na verdade, foi o contrário. E eu fico pensando, às vezes, por exemplo, você falou agora do show que a Sarah filmou e tal, quanto esses encontros também não são mediados por essas coisas digitais, né? A gente, às vezes, vai pro show para filmar o show, e às vezes nem tanto para curtir, né? Então a gente fica muito refém dessas coisas.
Mas vocês já tiveram essa experiência, assim, de estar num show e olhar pro lado, tá todo mundo filmando, menos você?
Já.
Eu acho muito louco isso.
E sabe uma coisa interessante?
Porque é mais importante você registrar do que você ver, se emocionar e estar presente ali naquele momento.
Eu não gosto nem de tirar foto no show.
Um negócio interessante, um contraponto. O Loop de Loop, que eu fui pro show, que foi lá no Do Sol, lotado. É uma galera muito mais jovem. Quando eu entrei assim, eu fiz, putz, acho que eu sou mais velho aqui, mas enfim. Eu achava que ia estar todo mundo filmando. Raríssimas vezes você tinha alguém tirando foto, fotografando, e a galera mais jovem.
Fiquei
surpresa, né?
Estranho ao mesmo tempo, massa, né? Porque não estavam curtindo, não estavam fazendo vídeo, tirando foto e tal. Eu até fiz uma parte ao vivo, né? Porque tava transmitindo ao vivo, mas parei também.
Tu fiquei, foi o coroa que filmou, né?
Esse coroa filmando.
O menino lá.
Pra registrar o vivo lá, mas depois também fiquei só curtindo também, né? Mas vocês também fizeram, o Alex estava falando aí agora também, continuando nesse assunto, durante a pandemia vocês também, todo mundo, né? Teve que fazer, né? Os artistas tiveram que fazer, né? Essas lives que no começo deram uma salvada, depois ficou meio enfadonho, aí entraram empresas patrocinando também, viraram festivais, né? Como é que foi essa experiência também? Porque vocês que na pandemia passou por um processo ruim, né? Que resultou nesse disco, essa saída e tal, mas durante esse processo aí, como foi lidar com essa novidade aí das lives, essas participações aí?
Eu achava uma merda. E eu ainda
fazer
acho,
live?
Velho. Porque, pra mim, o show é uma experiência. Nossa, mesmo se eu vou assistir ou se eu vou tocar. Eu tô ali doando energia e recebendo energia. Meu irmão.
É muito
ruim. Foi um fim necessário.
Muito ruim. E além do mais que... Sei lá, tem alguém falou assim, ah, mas é como você tocar um violão na sala da sua casa. Não é não, bicho. Porque tinha pelo menos alguém ali, sei lá. Ah, não foi legal.
Você não tem como ver, né? Você fica vendo aqueles corações.
Aquele negócio seco, sacou? É. Da galera, ai, que massa, ai, que... Aí o coração subindo. Ah, velho. Eu gosto de ouvir, uau!
O calor, mano, né? O contato, né?
Pois é.
Gosto de olhar no olho da galera, sacou?
Chega de live, gente. Chega de
e
lives.
Aí, como é que tá sendo essa experiência do disco novo aí? Voltar, compor, lançar?
Ah,
como
é maravilhoso.
Tá o retorno
é maravilhoso.
Que tá tendo.
Apesar de ter que estar reaprendendo a sociabilizar, né? Porque... Aff, gente, ser humano é bar. Mas... maravilhoso, assim. Eu gosto muito do que eu faço. Eu me sinto muito realizada com isso. E o show do Sol foi massa, que deu uma galera, assim, foi lindo. O show que eu fiz essa semana com o João Felipe não deu ninguém, mas foi incrível do mesmo jeito. A gente se divertiu muito, assim, eu acho que foi um encontro de almas, eu e o João Felipe, saca? E é muito massa você trabalhar, assim, com uma pessoa que você olha no olho e vê.
Uhum.
É isso.
E como é que são, como é que está o futuro aí, né? Porque você falou aí que tem um álbum, tem a intenção de lançar um álbum, né? Como é que tá a produção? É uma sequência desse trabalho? É aproveitando essas músicas? São coisas inéditas? Como é que tá essa produção aí?
A ideia de ter lançado agora esse EP é fazer as pessoas entenderem o que tá por vir, né? E aí a gente vai lançar um single, acho que em julho, com a participação de outra cantora. E depois, lá para setembro, outubro, a gente vai lançar esse disco com... Até então, são 8 faixas, mas a gente tá estudando a possibilidade de fazer 10.
Uhum.
E são com essas músicas também. Talvez com algumas alterações. A gente tá pensando em fazer um remix, alguma coisa desse tipo. Mas até então é isso.
Pra esse ano ainda?
Pra esse ano.
Continua a influência dos anos 80, claro, né? Porque é uma sequência do disco, né?
Sim.
É, a gente tinha conversado, acho que foi no lançamento do disco, né? Um papinho rápido que eu bati com você, que a gente soltou no site, de uma influência de Marina Lima, né? E você disse até que ia cantar uma música, né? No lançamento, né? De Marina Lima, né? E qual a importância da Marina Lima? Você disse que ajudou muito nessa mudança de fase, assim, que melhorou muito a sua situação, digamos assim, você. Mas qual a importância, no geral, assim, dela, por exemplo, como artista, né?
Dela em específico?
Dela em específico, Marina Lima,
com
né?
A importância dela na arte?
Pra você, inclusive,
sim,
né?
Eu acho que Marina é foda. Marina é uma mulher, sapatão, é uma coroa que hoje ela tá sem voz nenhuma, mas ela resiste cantando e fazendo música. Nossa, Marina é incrível pra mim. Eu acho que Marina foi a primeira mulher que eu senti tesão, assim, que eu olhei e disse, caralho! E musicalmente, né, ela vem com toda essa carga, esse peso dos anos 80. Não tem como você falar da música brasileira, falar dos anos 80, sem falar de Marina, sacou? E aí ela tem muito dela nesse trampo. Aí vem junto também uma galera da gringa, assim, que eu escutei muito, que foi Madonna, Cyndi Lauper, Whitney Houston. Aí tem aquela galera de agora também, que é o The Weeknd, também, que tem muito... Bebi muito ali também.
Também tem uma certa, né? É dessa, digamos...
É, mesmo rolê, assim, né? É tipo, se você fechar o olho, você diz, é os 80.
Mas, assim, tanto assim, The Weeknd é um exemplo legal, assim, mas o que você, ouvindo o disco, assim, eu sei que tem referências dos anos 80, porque eu conheço as músicas também, conheço aqueles timbres e tal. Mas eu achei o disco bem moderno, eu não achei um disco, eu acho que o seu trabalho nesse disco não é retrô, assim, sabe?
Sim.
No sentido de que, tipo, poxa, estou querendo imitar ou emular o que era os anos 80. Os anos 80 passaram, né? E eu acho que os artistas que estão aí hoje bebendo disso, como a própria Marina, que veio, é um artista que veio daquela época, mas você não vê o saudosismo. no trabalho que ela faz hoje, né? No show que ela faz hoje e tal. E eu também não vejo isso no seu trabalho. Eu fico
feliz.
É um trabalho moderno, eu acho.
Eu fico feliz, porque eu acho que arte é isso. Assim, a minha mãe, ela é curadora de arte visual. E ela diz assim, a sua geração não é uma geração de criadores. É uma geração de editores. Então, se você consegue beber naquele lugar e trazer como referência, porque não é uma cópia, é uma referência. Você escuta, você sabe de onde a referência vem, mas é contemporâneo, é nossa, é desse
você
tempo.
Você reage àquilo, né?
É, eu fico feliz, obrigada.
Então, estamos aí, é isso aí. Ouçam, gente, Clara Luz.
Ouçam, por favor, tá muito bonito o disco.
E quem passou por aqui também, Angela Castro também, vai nessa mesma linha, né?
Sim, ela lançou antes de mim um single que eu curti muito, ouvi muito, tá na minha playlist.
Ela também, acho que passa por esse caminho também de aproveitar as referências, porque a Angela também, como Clara, ela tem uma carreira bem mutante, digamos assim, né?
É.
Tem Rosa de Pedra, tem a carreira solta, tem outras participações em projetos, acho que o Retrovisor, se não me engano.
Tem Retrovisor, tem um forró também que ela faz com a Ira.
Exato, pois é. Então acho que vocês duas, assim... Eu acho que Simona também. Agora, acho que todas vocês, todas as artistas...
É o grande encontro.
Tem uma trajetória bem heterogênea, digamos assim, né? Passando por vários estilos musicais, né? E influências também diferentes também, né?
Mas com muita personalidade.
Com personalidade, exatamente, né? Que você escuta, é massa e não é repetitivo, digamos assim, né?
A gente tem um leque de artistas foda aqui, não é, velho?
É.
Eu acho incrível, assim, às vezes eu paro pra pensar assim, caralho, uma galera muito massa. Muito massa.
Uma galera muito massa. E uma galera que a gente tá vendo aí, tipo, eu acho que a produção musical aqui, da gente aqui hoje, tá num nível como eu nunca vi antes, assim. Né? A galera tá... Eu acho que também tem a questão de ter um pouco mais de facilidades digitais, essa coisa toda melhorou, né? É mais fácil do que era, sei lá, 20 anos atrás gravar alguma coisa. Mas eu vejo a galera arriscando, né? Tentando coisas novas e não naquela mesmice, aquela coisa, né?
Sim.
A gente citou vários exemplos aí de artistas aí, Angela, Simona.
Que saem da zona de conforto, né? Estão
pois
dispostos a sair
exato,
da zona de conforto.
Né? Poderia estar fazendo a mesma coisa desde sempre, né? E estão aí tentando, né?
Parar
outras linguagens.
Né?
Pois é.
Até o mini membro do Souto, assim, que é Gustavo e Paulo, que, assim, eu curto até o começo do Souto, mas depois o que se transformou no curto, né? Eu gosto mais de general. E o começo do Souto, primeiro disco, eu acho muito bom. Mas, assim, eles mesmos nunca ficaram parados no tempo, né?
Sim.
Eles têm uma transição durante a carreira, né?
Uhum.
Solo de Paulo também, né? O trabalho dele solo. Ele com o Gustavo, no do Souto e tal, com o papel, né? Com o Gabriel Souto. Luísa também tem uma trajetória também que você gosta e eu não gosto, de como era e como é. Também não ficou parada também, tem uma mudança durante o tempo,
uhum.
né? Espero que você continue assim, mutante e fazendo trabalhos bons, né? Relevantes, né? É o que a gente espera.
É isso.
Eu acho que é isso, né, Alexis?
É isso, meu jovem.
Agradecer a sua presença, Clara, o tempo.
Obrigada a ele.
Desejar sucesso.
Pelo convite.
Desejar sucesso. Nos encontramos nos próximos shows por aí. Clara está com a agenda aí nos próximos 15 dias, então procurem saber nas redes sociais.
Por favor, e apareça.
Clara está com o TikTok, sigam ela também. Né?
Daqui a pouco tem dancinha.
Tem dancinha lá.
Tem vida, minha filha.
Olha.
Já fez coreografia de duas.
Olha.
Mamãe tem que dançar, né, mamãe?
Esse pedido aí...
Quem sabe, vamos ver.
Quem sabe Hugo não se empolga. Tá?
Vamos esquecer isso. Vamos lembrar, acessem o site. Lá, recentemente, a gente tem resenha do disco novo de Bárbara Eugênia, com produção de Zé Cabaleiro, em homenagem aos clássicos do Brega. Eles lançaram a parte 1, o volume 1, e eu acho que esse ano ainda saiu o volume 2. Tem clássicos aí de gente como Odai José e uma cantora que eu descobri chamada Joelma, que não é a Rainha do Calypso, é uma outra Joelma dos anos 60, então é uma música sensacional lá no disco. Tem os 20 anos do disco de Benegão, né?
Jogando Gelo, clássico.
Jogando Gelo, um clássico de 20 anos atrás. Lançado numa revista 20 anos atrás. Juventude, existia revista.
Anos.
Até um tempo de existir revista, viu?
E vinha com CD.
Lourdes da Luz, também, que é uma cantora que segue a linha também de Clara, que está aqui, e outras que a gente citou aqui também, que tem uma trajetória de uma Mel Sound System e uma carreira solo sensacional. Procurem saber também. E Clara conseguiu recuperar os arquivos da entrega do segundo podcast do ano passado, pois que é, foi com o Breno Xavier, exatamente, em maio do ano passado.
Era pra gente ter falado isso no começo.
É, mas estamos falando agora, rapaz.
Agora. Quem quer escutar estamos, até o final, sabe.
Estamos fazendo um ano de podcast, a segunda gravação foi com o Breno Xavier, guitarrista de várias bandas aqui do Natal, de, como a gente gosta de chamar, Som Feio, Som Extremo. É, Clara recuperou os arquivos e o podcast foi o videocast, né? Foi publicado há pouco tempo, então antes do de Clara entrar no ar, vocês estarão vendo isso aqui, já está no áudio de Breno Xavier, vocês podem fazer uma retrospectiva aí, ver as oito entrevistas anteriores aí com vários artistas diferentes aqui que a gente entrevistou desse ano aí.
É isso aí. E é isso, acessar o site, né, o inimigo.org, onde tem todas essas coisas, agradecer mais uma vez a parceria com o Estúdio Fuga, nossa diretora tá ali, ó, atrás da câmera.
Estourada.
Nossa diretora estourada, Clara Cortez. Sem ela, nada disso aconteceria. Então, obrigado mais uma vez. É isso, obrigado, Clara.
Acessem às vezes TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, tudo. Revista O Inimigo.
Comenta aqui se você quer que o Hugo dance no TikTok.
Dança. Deixa quieto.
Falou.
Obrigado.
Valeu.
Tchau. Até os shows.
Este podcast foi gravado e editado no Estúdio Fuga.